É verdade,
E
estamos no
assim,
último domingo
domingo
do ano
do ano.
litúrgico,
Sim.
solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, como diz a liturgia,
Sim.
Rei e Senhor
Senhor
do
do universo.
Universo.
Bom, antes de mais, enfim, votos de uma boa festa de Cristo Rei.
É verdade.
Assim,
Também
né?
conheço muitas comunidades
Sim.
religiosas, seminários, paróquias que
Sim.
têm como padroeiro Cristo Rei.
Cristo Rei,
A
então que
todos
seja.
eles, mas a todos os cristãos, na realidade, tanto essa é a nossa festa, tanto boas
Boas
festas.
festas, sim.
E logo a seguir, bom início do
Bom início
Advento,
do
né?
Advento,
Porque a
sim,
outra
para
semana
todos.
já será a primeira semana do Advento.
Ah, que seja um bom caminho.
Que seja um bom caminho, mais
Sim,
uma
sim,
vez,
sim, sim.
de preparação próxima para o Natal, depois pela vida fora, né?
Olha, sim.
Então, no
Então vamos
domingo
lá
de.
ver o que a novidade que nos traz o último evangelho deste ano.
Exatamente. Portanto, neste ano, São Mateus nos foi acompanhando e não nos vai deixar sozinhos no
Sim,
último domingo, né?
sim, 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 sim.
Portanto, estamos a ler o chamado juízo ou
Julgamento
julgamento
final, sim.
universal. Este episódio, que é muito conhecido e é muito famoso e é muito bonito, inicia assim, né? Quando o Filho do Homem vier na sua glória com todos os seus anjos, é um início solene este. E realmente é a primeira vez, se não mesmo a única, em que o humilde carpinteiro de Nazaré finalmente revela a sua natureza divina. Tanto é uma afirmação muito forte da divindade de Jesus aqui, tanto que se afirma realmente que ele é o Filho do Homem, que a liturgia do Antigo Testamento sobre o Apocalipse, tanto identificava este Filho do Homem que viria no fim dos tempos, que praticamente identificava com o próprio Deus, aqui Jesus se identifica com este Filho do Homem e que há de vir no fim dos tempos. Portanto, não é um simples carpinteiro de Nazaré, aquela pessoa humilde, etc., ou um rabino qualquer. Não, 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 não. É o Filho do Homem que há de vir no final dos tempos. E nós sabemos que brevemente Jesus, lá mesmo no Evangelho de São Mateus, em breve Jesus vai enfrentar a sua paixão. Uma paixão em que vai ser rei, sim, mas um rei humilhado, um rei desprezado, um rei crucificado e um rei morto, mas que ao fim dos tempos voltará. Nessa altura, quando esse rei voltar, todas as nações se reunirão à sua presença. E ele separará uns dos outros, alguns à esquerda e outros à direita, né? É o julgamento. Eu acho que nós nunca devemos perder a oportunidade, como muitas vezes o Papa Francisco nos recorda, de pensar um pouco naquele dia do nosso julgamento, né? Que é o dia da nossa morte. É uma coisa que nós pensamos muito pouco, preferimos pensar outras coisas, né? Mas não faz mal. Faz bem recordar um pouco esse tempo do julgamento final. Por quê? Porque nos ajuda a redimensionar um pouco as coisas. Falar e pensar na eternidade, no julgamento final, nos ajuda a ver um pouco toda a realidade segundo a eternidade, segundo o critério da eternidade, segundo o olhar das coisas que duram. Porque a nossa vida está cheia de muitas coisas. Umas bonitas, outras menos, outras importantes, outras menos importantes, umas que contam muito para a nossa vida, a vida da nossa família, dos nossos filhos, esposos, esposa, etc., e outras que são uma autêntica banalidade. Então, pensar na morte, pensar no julgamento final, pensar na eternidade, nos ajuda a redimensionar muitas coisas na nossa vida. Por isso, se este Evangelho nos ajudasse a isso, já tínhamos ganho pelo menos 99% tanto da utilidade desta grande página do Evangelho de São Mateus. Então diz aqui, então o rei dirá àqueles que estiverem à sua direita: Vinde, benditos do meu Pai, tudo com muita solenidade, né? Os redimidos, os que estão considerados como salvados e que estão à direita, ouvem esta voz: Vinde para o reino que vos foi preparado desde a criação do mundo. Mas por que é que eles são salvados? por que eles são redimidos? Por que eles mereceram sentar à direita deste Filho do Homem? Portanto, quais são os critérios de julgamento? São critérios muito simples. É a beleza desta página, né? São critérios muito simples, tão simples como isso. Como dar de comer, como dar de beber, como ir visitar um que está doente, ir visitar um que está na prisão, como dar hospitalidade a quem está de viagem. Coisas muito simples. Coisas que talvez nós mesmos fazemos diariamente, mas que têm um valor infinito. Tem um valor de eternidade. Eu gosto muito desta página exatamente por isso. Porque aquilo que São Mateus diz, ou põe na boca de Jesus, quer dizer, não é uma lista exaustiva. Nós todos podemos acrescentar, nem exaustiva, nem exclusiva. Portanto, nós temos muitos outros gestos. Todas as vezes que ajudamos um vizinho, talvez um colega na escola, talvez um aflito, talvez encontramos um doente, talvez um idoso que não consegue viver sozinho, e nós fazemos um pequeno gesto de ajuda. Este gesto permanece para a eternidade. Portanto, é a beleza disto. Portanto, com esta resposta de Jesus, o que é que nós vemos? Nós vemos o espanto desses redimidos. Mas como? Quando foi que nós te vimos? Portanto, também é bonito neste sentido. Ficam espantados. Mas não é possível. Nós nunca te vimos. Nunca te vimos com fome. E temos de comer. Com sede. Ou forasteiro. Ou migrante. Ou, sei lá, um estrangeiro. Ou doente. Ou preso. Quem que não iria ajudar? Se soubesse que, olha, Jesus está ali preso. Tanto, quem que não iria ajudar? Mas eles ficam espantados. É este espanto que, para mim, é de admirar, né? E que nos diz muito da nova presença de Jesus no mundo. Tanto, Jesus está permanentemente presente no mundo, através destes pequeninos, através destes sofredores, através destes últimos, através destes que são a rejeição da sociedade. Jesus está presente. Por isso eles ficam espantados, porque nunca viram Jesus para lhe ajudar, para lhe socorrer. Mas então, o Filho do Homem volta-se também para os da sua esquerda e diz um pouco as mesmas coisas, mas de uma tonalidade diferente. Com este afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Eu achei uma curiosidade aqui, né? A curiosidade que eu vi é esta aqui, né? Que para os da direita se diz aqui: vinde benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Portanto, o céu é uma preparação do Pai bondoso para os homens, desde a criação. Tanto já o Pai pensava no céu para os seus filhos amados. Ao passo que ao inferno, diríamos nós, se diz aqui: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o demônio e seus anjos. Tanto, isso é uma curiosidade, né? O céu foi preparado para os homens, ao passo que o inferno foi preparado para o demônio e os seus anjos. Isso nos deve encorajar tantíssimo, no sentido de que Deus não quer a perdição de ninguém. Deus não quer a morte do pecador. Deus não quer lançar ao inferno a ninguém, como tantas vezes nós dizemos, né? Mas Deus quer a salvação de cada um. Por exemplo, no Evangelho de João, Jesus diz que Deus não enviou o seu Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo. Portanto, para que o mundo seja salvo por ele, como vemos no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 17. Mas também uma passagem muito bonita, que eu gosto tantíssimo, no capítulo 9 de São Mateus, quando Jesus diz: eu vim chamar não os justos, mas os pecadores. Portanto, ele dizia isso em resposta aos fariseus e aqueles escribas, etc., que criticavam a atitude de Jesus, que frequentava os publicanos, que...
Gente considerada indecente.
Exatamente. Talvez este é o adjetivo mesmo que eles adoravam. Tanto essa gente indecente, gente traidora, estão a colaborar com os ocupantes, etc. Prontos, pecadores públicos. Mas Jesus lhe diz, eu não vim chamar os justos, tanto vim chamar os pecadores. Palavra muito bonita que nos deve encorajar a todos nós, porque todos nós somos pecadores. E Deus veio para nós, tanto veio para ser nosso rei. Também São Paulo tem na sua primeira carta a Timóteo, diz pura e simplesmente, Deus quer que todos os homens se salvem. São exemplos que nos dizem que Deus quer a nossa salvação, que Deus quer e gostaria de mandar todos os seus filhos para o céu, para a vida de felicidade eterna. Mas existe o tal famoso problema filosófico, tanto da liberdade humana, que nós estamos a discutir nesta vez, talvez numa outra ocasião. Mas também, como dizíamos, a cena aqui é construída de uma forma muito parecida, né? Portanto, tem muita semelhança entre aquilo que se diz aos da direita e aquilo que se diz aos da esquerda, mas com uma grandíssima diferença. Alguns fizeram alguma coisa e outros omitiram alguma coisa. Portanto, são as mesmas coisas. Eu tive fome, eu tive sede, eu era forasteiro, eu era doente, eu estava no hospital, tinha esta ou aquela necessidade. Tudo isto é dito a uns e a outros. Mas uns fizeram alguma coisa e outros não fizeram alguma coisa. Eu me recordo a este ponto o comentário do Papa Francisco, a parábola dos talentos no domingo passado, né? Tanto o Papa Francisco dizia assim, comentando o terceiro servo, tanto que tinha recebido um só talento, e ele, o que que fez a esse talento? Cavou a terra, enterrou o talento. E quando o seu patrão chegou, foi desenterrar o talento e apresentou assim como estava. Não estava nada estragado, não tinha sido roubado, assim como recebeu, assim entregou. E o Papa dizia, e eu acho que é uma mensagem muito importante, não basta não fazer o mal. Não basta entregar aquele talento que nós recebemos. Olha, tu me deste um talento, eu te entrego um talento. Não é suficiente isto. Aqui é a mesma coisa. O Senhor diz que aqueles da esquerda, o que é que fizeram? Fizeram um gravíssimo, aliás, muitos graves pecados de omissão, que é aquilo que tantas vezes também nós fazemos. Coisas que deveríamos fazer e não fazemos. Portanto, todos seremos julgados, a mensagem do Evangelho é esta, quer aqueles que conheceram Jesus, quer aqueles que não conheceram, quer aqueles que foram batizados, como nós fomos batizados, quer aqueles que não foram batizados, quer aqueles que, prontos, pertenceram a esta comunidade ou àquela comunidade, eclesial ou não, eu creio que o critério de julgamento será bem claro. Não tanto sobre o número de orações que fizemos. Aí eu rezei o meu terço todos os dias. É coisa muito boa rezar o terço todos os dias. Olha, eu frequentei a missa dominical todos os domingos. Coisa muito boa. Eu fiz este ato de culto. Muito bem. Mas a coisa mais importante é como amamos o nosso próximo. De forma não apenas afetiva. Ah, eu tenho pena de ti. Ah, não sei quanto. Mas de forma efetiva. Um amor concreto. Tão concreto como isto. Dar um copo de água a quem tem fome. Dar de comer, visitar, ajudar este ou aquele. Eu creio que esta grande mensagem deste domingo, mais uma vez em que comemoramos Nosso Senhor Jesus Cristo, que fecha a história no fim do ano litúrgico, um pouco para nos ajudar nesta reflexão que já nos projeta para a eternidade. Porque nós não ficamos circunscritos ao ano que agora vai terminar, mas tanto já a liturgia nos lança para a eternidade, onde Cristo reinará para sempre.
Acho que, ligado assim àquilo, à parábola, como fez justamente o padre da semana passada, portanto, sobre os talentos, não? E hoje, o juízo final, eu acho que do ponto de vista filosófico, parecia mais a questão sobre a noção de responsabilidade. Responsabilidade para com a nossa vida, enquanto dom, portanto, o talento que recebemos, e essa vida que tem que ser doada. E hoje, uma das palavras muito, muito candentes no nosso ambiente hoje é precisamente a questão da liberdade e dizer o que é que a nossa liberdade implica em termos de responsabilidade social.
Eu acho que, portanto, este tema que levantas é um tema profundo, um tema sério, e é um tema da nossa vida de cada dia, né? Porque liberdade e responsabilidade estão sempre em tensão uma para a outra. Isto é, uma chama a outra para uma vida realmente digna de ser vivida. Porque o que acontece muitas vezes, infelizmente, que nós somos muito sensíveis à questão da nossa liberdade. Nós fazemos manifestações, tanto em defesa da nossa liberdade, tanto somos muito melindrosos, somos muito sensíveis ao mínimo toque ou aquilo que pensamos que alguém agiu contra a nossa liberdade. E somos até capazes de fazer campanhas para a liberdade nossa ou dos nossos próximos. Um pouco menos quando se trata de responsabilidade, que, entretanto, é absolutamente indispensável. Porque a responsabilidade torna madura a liberdade. Portanto, a responsabilidade nos torna capazes realmente de ver a nossa posição e de ver a nossa vida, não tanto a nível simplesmente subjetivo, para mim, para aquilo que me diz respeito, para os meus, para a minha família, etc., mas tanto nesta ótica de dom, de talento, de doação, de serviço aos irmãos e ao próximo, aqui e acolá. É este chamar-se mutuamente que deveríamos tentar fazer na nossa vida, né? Que liberdade, sim. Isso não precisamos que nos ensine muito, mas na responsabilidade. Responsabilidade, sim, mas na liberdade. Eu gostaria que estas duas realidades, colocadas numa balança, estivessem em perfeito equilíbrio. Acho que seria a receita para uma vida cristã, autêntica, devidamente empenhada e comprometida no social para a construção do reino, que, lembremos-nos, como diz a liturgia deste domingo, o reino de Cristo, tanto é um reino de verdade, é um reino de justiça, é um reino de paz, é um reino que começa agora e que vai pela eternidade.
Vieram as tribulações, foste, ó Deus, o meu rochedo, onde eu me abriguei nas batalhas que enfrentei. És um Deus vitorioso. Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?